Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Que prazer começar mais uma semana na sua companhia aqui no programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Uma ótima semana para você. Eu sou a Nara Lacerda e sigo contigo pela próxima uma hora com muitas informações sobre saúde, destaque para a pandemia do coronavírus no Brasil, mas a gente também vai falar sobre meio ambiente, educação e outros temas. Te lembro que de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, temos um encontro marcado na Rádio Brasil Atual da capital paulista e na Brasil Atual da Baixada Santista. E tem uma grande rede de emissoras em um monte de municípios brasileiros transmitindo Bem Viver. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo. Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Terra Livre de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão. Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF, de Brasília, no Distrito Federal. E Rádio Cultural, de Lago da Pedra, no Maranhão. O Bem Viver também está na internet, por meio da Rádio Brasil de Fato. O endereço é radio.brasildefato.com.br. Podcast também é nossa praia. Você acha o programa no Spotify e no Google Podcast. Então vamos começar a semana e o Bem Viver no seu rádio.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Iniciando bem essa segunda-feira, a gente vai falar sobre iniciativa de saúde popular. São aquelas experiências que nos inspiram, mesmo sabendo que ainda não temos nada definitivo no momento para combater o coronavírus. Valem todos os esforços para manter as pessoas bem, com força e saúde para seguir lutando contra a Covid. Em Pernambuco, por exemplo, um dos problemas do momento é a crescente interiorização da pandemia. O fato levou a campanha Mãos Solidárias a desenvolver o curso de agentes populares da saúde no campo. O projeto tem parceria com movimentos populares e está realizando ações de conscientização nas comunidades interioranas. Quem traz os detalhes sobre a ação é a nossa correspondente em Petrolina, no interior de Pernambuco, Vanessa Gonzaga. Vanessa, a campanha vai ajudar quem vive no campo a se proteger do coronavírus?
Oi, Nara. Exatamente. As comunidades do interior de Pernambuco agora contam com um time de peso no combate ao novo coronavírus. A campanha Mãos Solidárias e os movimentos populares da região criaram um curso para capacitar pessoas da própria região para levar informação sobre a doença e como se prevenir. A primeira formação aconteceu no assentamento Antônio Conselheiro, na cidade de Gameleira, e contou com a participação de 21 agentes. Na sua maioria, as turmas são formadas por pessoas da própria comunidade e líderes locais. A ideia nasceu em Recife e conta com 12 turmas em toda a região metropolitana. Há grupos sendo formados também nas cidades de Vitória de Santo Antão e Palmares. Além disso, a ação também se estendeu para outros estados brasileiros, como São Paulo, Bahia e Alagoas. De Petrolina para a Rádio Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga.
Obrigada, Vanessa. Muito bacana ver a iniciativa ganhando cada vez mais força pelo país. Os movimentos populares realmente assumem a responsabilidade neste momento, fazem um trabalho importantíssimo. Vamos parabenizar todas as pessoas que não estão medindo esforços para lutar pelas vidas em cada canto do país. E por falar em luta contra a pandemia em todo o Brasil, o que a gente vê é que o governo federal está ausente da questão. Inclusive, Jair Bolsonaro ficou ainda mais conhecido internacionalmente nessa crise da Covid-19. O capitão reformado é alvo de pelo menos 3 representações por crimes contra a humanidade. Entre as denúncias está a responsabilização por mortes geradas pelo coronavírus. Bolsonaro está sendo acusado também de incitação ao genocídio de populações vulneráveis. Apesar do reconhecimento dos fatos, juristas acreditam que é pouco provável uma condenação de Jair Bolsonaro no Tribunal de Haia, na Holanda. É que geralmente as sentenças de punição se baseiam em crimes bélicos. evangélicos. Mas vamos saber mais sobre o assunto com o repórter Eric Gimenez, do Brasil de Fato.
Bolsonaro é alvo de ao menos 3 representações por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Ainda assim, é difícil projetar uma condenação do presidente brasileiro. Mas caso aconteça, ele pode pegar até 30 anos de prisão. A corte, criada em 2002, com apoio do Brasil, processa e julga pessoas acusadas de promover genocídios, crimes contra a humanidade e de guerra, além de agressão. O mais comum, no entanto, são as condenações por crimes bélicos, como já aconteceu com alguns ditadores, por exemplo, da Ruanda, da Sérvia e da República Democrática do Congo. Por outro lado, os crimes atribuídos a Bolsonaro de incitação ao genocídio de populações vulneráveis e culpa pelas mortes geradas na atual pandemia raramente são analisados. Quem explica é o advogado Nureddin Alan, membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é autora de uma das ações.
Um crime como a gente aponta o Bolsonaro agora, que são decisões na gestão pública, a ideia do enquadramento é um pouco mais delicada, entendeu? Não quer dizer que não exista, ao contrário. A nosso ver, isso é muito claro. Poucas situações até hoje que não envolvem crimes de guerra, né? Crimes bélicos, digamos assim, talvez não seja mais adequado que crimes bélicos, poucas coisas são mais claras do que a responsabilidade e o assassinato cometido pelo Bolsonaro.
As representações estão paradas nas mãos de uma promotora de justiça penal internacional nascida na Gâmbia. É ela quem vai decidir se aceita os argumentos ou se arquiva os pedidos. Alan acredita que a análise do caso envolvendo o presidente brasileiro pode durar mais de uma década. Mas a ideia, segundo ele, é tentar acelerar o processo.
O que a BJD vai fazer agora, justamente pelo agravamento da pandemia e pelo agravamento da postura, das decisões do governo, das ações do Bolsonaro, é fazer um pedido de urgência, levando para o tribunal, para a procuradora, né, para ela, uma espécie de atualização de tudo o que aconteceu nos últimos tempos, digamos assim, desde o nosso pedido até agora. Ou seja, um cenário de agravamento, de piora, de mais mortes, de ausência de atuação no poder público, de medidas como vetar máscaras em presídios, que é uma insanidade isso, entendeu? É autorizar claramente, isso é o assassinato da população carcerária, isso é um absurdo.
O membro da BJD acrescenta que uma eventual amenização da pandemia e, consequentemente, das mortes causadas por ela, não livraria Bolsonaro da acusação. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Obrigada, Eric. Agora fica a reflexão. Todo mundo sabe que não são apenas as guerras que matam e por que uma priorização a essa característica específica para as condenações, né? É um fator histórico que a gente precisa rever. A postura de um chefe de Estado pode ser decisiva diretamente para a vida das pessoas do seu próprio país ou de outros, mesmo que nenhuma arma seja levantada. Então fica a questão para a gente refletir. O tema agora são os crimes cometidos dentro dos lares brasileiros. A gente sempre fala aqui no Bem Viver sobre a importância do isolamento social neste momento que todo mundo precisa tomar cuidado para evitar se contaminar com a Covid-19, mas a gente faz questão também de reforçar a mensagem de que ficar em casa não deve ser visto como uma possibilidade para silenciamento frente a abusos. Infelizmente, o que a gente tem visto é o aumento de casos de violência doméstica no Brasil, tanto é que aumentou a quantidade de campanhas permanentes para proteger mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. A denúncia dos casos, mesmo para quem não é vítima, é o melhor caminho para lutar contra os crimes que acontecem no ambiente doméstico. Vamos conferir a reportagem de Nelson Lin, da Rádio Nacional, abordando a situação das pessoas com deficiência.
O número de atendimentos na Delegacia da Polícia da Pessoa com Deficiência em São Paulo aumentou nos últimos meses. Em janeiro, foram 136 atendimentos. Em abril, início da pandemia, o número caiu para 30, mas a partir de maio voltou a ficar acima de 100 e em junho subiu para 134. Para Daniela Faria, psicóloga do Instituto Jô Clemente, antiga PAI, e que faz a gestão do Centro de Apoio Técnico da Delegacia, o aumento reflete o período de isolamento social, em que as pessoas com deficiência ficam mais suscetíveis à violência doméstica.
E a gente atribui a isso, a esse período mesmo de isolamento social, que a pessoa fica mais suscetível a sofrer violência durante esse período, né? Se a gente for observar que na maioria dos casos, a gente pegar os dados que a gente tem, a maioria das violências que a pessoa forma contra as pessoas com deficiência ocorre no ambiente familiar.
Daniela explicou também que a violência não é só a que deixa marcas físicas e que todos os tipos de violência são apurados na delegacia.
Mas existe a violência psicológica, né? A violência patrimonial, que é muito comum no caso de pessoas com deficiência, então é a apropriação do salário ou do benefício de prestação continuada, a discriminação em razão da deficiência.
As principais formas de denunciar a violência contra as pessoas com deficiência são o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, e o Disque 180 para a violência doméstica. Na delegacia eletrônica, que é o www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br, ou presencialmente na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, no centro de São Paulo, das 9 da manhã às 6 da noite, na Rua Brigadeiro Tobias, 527. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
A gente aproveita para reforçar os números que servem para todo o Brasil para denúncia. Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, e Disque 180 para violência doméstica.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E como você já sabe, toda segunda-feira tem o boletim A Covid-19 na Semana com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. O assunto de hoje é a tão falada vacina contra o coronavírus. Vamos saber mais na conversa que eu gravei com o médico Aristóteles Cardona.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E nós começamos agora o nosso boletim semanal, a Covid-19 na semana, que conta com a ajuda da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Conosco na linha já está o médico de família Aristóteles Cardona, que toda semana nos ajuda a entender melhor quais são as repercussões da pandemia da Covid-19, especialmente aqui no Brasil. Hoje, diferentemente das outras semanas, a gente vai falar de um assunto que afeta o mundo todo. Isso porque o grande destaque nesta semana em relação ao coronavírus foi a possibilidade de que o mundo tenha uma vacina contra o vírus muito rapidamente. Nós vamos falar sobre esse e outros detalhes dessa possibilidade com o Ari. Muito obrigada por estar aqui conosco novamente, Ari.
Eu que agradeço mais uma vez, Nara, por essa oportunidade de a gente conversar e trocar ideia sobre esse cenário, mais uma semana aí, né?
Exatamente. Ari, causa muito espanto na comunidade científica a rapidez com que os pesquisadores vêm conseguindo atingir resultados em relação à criação de uma possível vacina. Isso porque a gente tem mais de 100 iniciativas no mundo todo, e algumas delas, menos de um ano depois do início da pandemia, já começam a mostrar uma possibilidade muito próxima de que venham a funcionar e de que possam estar no mercado. Agora, quando a gente fala dessa proximidade, dessa possibilidade, a gente não está falando da semana que vem nem do mês que vem. E eu acho que esse é o principal ponto para a gente explicar para os ouvintes do nosso podcast, do nosso boletim A Covid-19 na Semana. Precisamos comemorar que a ciência tenha conseguido esses resultados. Outro dia eu até li que é a mesma coisa que pisar na Lua, né? Esses resultados tão rápidos. Mas eles não são tão rápidos quanto a gente gostaria que fosse. O tempo da ciência é um pouco diferente, né, Ari?
É isso, Nara. Esse assunto muito importante, muito legal vocês estarem abordando isso, porque de tanta notícia que surge sobre supostos tratamentos e curas para a Covid-19, as pesquisas de vacina são as que verdadeiramente a gente tem acompanhado, que tem avançado e tem demonstrado resultado, e é o que pode nos ajudar de uma forma mais concreta no futuro. não tem, a gente até falou sobre isso semana passada, né? Não tem hidroxicloroquina, não tem ivermectina, nada disso funciona. Agora, realmente, as vacinas são uma das coisas boas que estão avançando. Nunca vimos as pesquisas para uma doença, para vacinas de uma doença, avançarem de uma maneira tão ligeira, tão rápida como está sendo essa. É, vale considerar que há dois motivos para isso, Nara. O primeiro deles é que essa não é a primeira epidemia de coronavírus que a gente enfrenta, né? Na realidade, anteriormente, a gente enfrentou epidemias localizadas. Essa é a primeira pandemia, né, que foi para todo o planeta. Mas há alguns anos atrás, a gente enfrentou duas outras epidemias que ficaram mais localizadas, uma delas lá na Ásia, perto da China, por ali, e outra no Oriente Médio, alguns países ali no Oriente Médio do mundo, e que não avançou muito, porque não tinha uma capacidade de infecção tão grande quanto essa, né? E aí, por que isso é importante? Porque naquele momento já se iniciaram pesquisas para a vacina contra o coronavírus. E se esse vírus agora, que causa Covid-19, ele tem diferenças daqueles vírus, mas ele também tem várias coisas que são comuns. Já se aproveitou muito de pesquisa que já tinha. O segundo ponto que vale a pena também considerar com relação a isso, Nara, é que você fala bem, a gente tem para mais de 100 pesquisas por aí de vacinas correndo, mas em estágio já avançado, a gente tem mais de 20. Né? Só aqui no Brasil a gente tem duas que estão sendo testadas e tem mais duas que foram aprovadas para a testagem mais avançada, que é quando chega na última etapa, que já é a testagem de seres humanos. Agora, realmente, não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para mês que vem. Todas essas pesquisas, por mais que a gente acelere o que é possível acelerar, aproveite de outras pesquisas que já se fez com relação a outros tipos de coronavírus, existe todo um protocolo que dura meses para se pesquisar uma vacina. Né? A gente tem exemplos na nossa história, Nara, de vacinas que foram antecipadas, que etapas foram puladas, etapas importantes foram puladas, e a gente viu consequências sérias, com efeitos colaterais sérios na população. Então, essa também é um dos limites do porquê não se acelera e tem todas essas etapas. A gente está acompanhando, mas acompanhando muito animado, Nara, como você fala, porque eu acho que vem daí as coisas boas para a gente no futuro breve aí.
Bom, Ari, a gente consegue explicar para os nossos ouvintes aqui do podcast? Nós temos as pessoas que estão nos ouvindo tanto no site do Brasil de Fato, quanto pelo programa Bem Viver. Então, será que a gente consegue explicar, e até para mim também, que eu tenho uma curiosidade muito grande de entender, quais são os passos que uma vacina precisa percorrer até que ela chegue ao paciente final, à população em geral?
Quando a gente fala em vacina, isso serve para qualquer vacina, a gente fala de três etapas primeiras. A primeira etapa é uma etapa que é muito mais teórica, muito mais do que se conhece, dos efeitos das drogas para determinado tipo de doença, para determinado tipo de vírus ou determinado tipo de micro-organismo. Né? Depois que se tem essa primeira etapa e se avança com relação a isso, a gente vai para uma segunda etapa que está relacionada a pesquisas mais de laboratório, mas a gente já trabalha com células in vitro, como se fala. O que é isso? São células dentro de tubos de ensaio, dentro de estruturas que são utilizadas e utilizadas no laboratório, que simulam o funcionamento das células do nosso organismo. Né? Óbvio que é muito diferente aquilo que está localizado num vidro, né, onde tem células que se reproduzem como as nossas, do que nos seres humanos. Essa segunda etapa também pode conter testes em animais, e aí isso vai de legislação para legislação. Por exemplo, uma curiosidade, o Brasil, antes de ir para seres humanos, se pede que se faça teste em mais de um animal, que é uma forma de garantir mais ainda que a gente tenha menos impactos negativos de possíveis efeitos colaterais dessa droga. Né? E uma terceira etapa, que é uma etapa chamada de estágio clínico, que é quando a gente vai testar as pessoas. Né? E aí é nessas que eu falei, que a gente já tem duas no estágio 3 no Brasil, tem mais duas que foram aprovadas, né? E aí nessa fase clínica, também nesse estágio clínico, também de uma forma bem resumida, Nara, uma primeira etapa testa a segurança, né? É para saber se a gente usar nas pessoas vai ser seguro. Então, passou por isso, ela ser segura também não garante que ela é efetiva. Então, faz um pequeno teste com poucas pessoas e, se tudo caminhar bem, aí sim faz um teste, geralmente com centenas, com milhares de pessoas, entre pessoas que têm a doença e pessoas que não têm, né, para saber qual vai ser o efeito no final das contas. No caso da Covid-19, uma coisa que é importante, está sendo levada em consideração, Nara, é que a gente não sabe ainda, por exemplo, para uma série de doenças, a gente sabe quanto tempo dura a imunidade provocada pela vacina, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A da febre amarela, durante muito tempo, se considerava que ela concedia uma imunidade por 10 anos. E depois se viu que hoje, a partir do uso do dia a dia, de mais pesquisas, que essa imunidade termina durando mais tempo. Ótimo, hoje a gente não precisa mais ficar se vacinando a cada 10 anos para a febre amarela. Né? No caso da Covid-19, a gente está no escuro ainda. A gente não sabe ainda quanto tempo vai durar a imunidade da vacina. É possível que as primeiras não sejam tão efetivas e a gente vai ter que estar preparado para isso. Né? Pode ser que seja uma imunidade de meses, pode ser que seja uma imunidade de anos. Isso faz parte da pesquisa científica, isso faz parte da descoberta de novas drogas, no caso de vacinas, mas o mais importante de tudo é que está se avançando nisso e é muito importante. Todo mundo está muito ligado nisso porque, repito, né, eu acho que vem daí as notícias boas nas próximas semanas e meses para a pandemia.
O Ari, a gente entende, e já conhecendo um pouco de como funcionam as campanhas de vacinação aqui no Brasil, que além da possibilidade, por exemplo, da gente ter que se imunizar anualmente, inicialmente a imunização vai para grupos específicos, como acontece com H1N1, como acontece com todas as outras vacinas, né? É claro que a gente ainda não tem uma sinalização, mas a gente já pensa aí nos doentes crônicos, nos idosos, nos profissionais da saúde, profissionais da educação, e isso vai escalonando, como a gente sempre vê nas campanhas. Campanhas de vacinação no Brasil, inclusive, sempre tem muito sucesso, e nos últimos 30 anos, a gente pode se orgulhar muito dos processos de imunização aqui no Brasil. Uma última pergunta, então, para a gente finalizar o nosso boletim de hoje, Ari. A partir do momento que a vacina estiver pronta e todo mundo estiver sendo vacinado, grupos de risco, população em geral, a gente pode considerar o coronavírus fora da nossa vida? Existe uma porcentagem de pessoas que tem que estar vacinada? O vírus ainda é muito misterioso para que a gente entenda que porcentagem é essa? Como é que funciona essa imunização coletiva, né?
Primeiro, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que assim, uma vez que a gente vê a notícia, a gente vai acordar um dia e vai ter a notícia. A gente vai iniciar uma outra etapa, que é a de produção de medicamentos, né? Que, a depender da capacidade dos países, hoje a gente não tem laboratórios públicos, e mesmo se a gente falar em laboratórios privados, que dê conta de fazer uma produção rápida para toda a nossa população. Eu gosto de falar sobre isso para relembrar o quanto é importante a gente ter estrutura de laboratório, de indústria pública própria do nosso país, para a gente dar conta da saúde da nossa população e não ficar dependendo somente do que vem de fora, né? De comprar das indústrias estrangeiras, das empresas internacionais. É um termo que tem sido muito utilizado, e eu também gosto de falar dele, Nara, que é a história da imunidade de rebanho. Eu gosto de falar porque às vezes a pessoa escuta e faz, gente, imunidade de rebanho e é gado, é? Mas, de certa forma, é um termo que explica e é utilizado no meio científico para mostrar o seguinte: a gente não necessariamente precisa ter 100% das pessoas vacinadas, como você bem falou, para que a gente esteja protegido. Se eu estou num ambiente onde pessoas ao meu redor estão vacinadas e eu não estou vacinado, mas todo mundo, ou boa parte das pessoas que eu tenho contato estão vacinadas, o vírus não vai circular. E se o vírus não vai circular, eu não vou adoecer. E aí cada doença vai ter uma porcentagem da população que precisa estar vacinada, para que a gente diga assim, estamos protegidos. Há doenças que são muito agressivas, por exemplo, sarampo. O número que a gente trabalha hoje no Brasil é de 85% a 90% da população que precisa ser vacinada tem que estar vacinada. Se cai disso, começa a aumentar. Por quê? O sarampo é um vírus que tem uma infectividade que a gente fala, que é a capacidade de infectar uma pessoa, passar para várias pessoas, muito grande.
No caso da Covid-19, a gente não tem ainda essa resposta. Há estimativas que falam em 60%, há estimativas que falam em 70%, em outros locais eu já estou vendo que pode ser até menor do que isso. Dizer um número agora seria impreciso, seria incorreto, porque a gente não tem ainda, mas pelo menos parece ter um indicativo, Nara, de que é por volta disso, assim, de 50%, 60%, então boa parte da população, mas não necessariamente todos vão precisar estar vacinados. Resta, junto disso, a gente ter mais informações e saber também quanto tempo vai durar essa imunidade nas primeiras vacinas, né? Mas os indicativos com relação à porcentagem da população que é vacinada têm sido animadores, porque não é no nível do sarampo, por exemplo, é no nível menor, e certamente nas próximas semanas, meses, a gente vai saber isso direitinho, antes mesmo de começarem a vacinação.
São notícias muito boas, principalmente para uma semana que a OMS registrou 3 recordes consecutivos no número de infecções no mundo, e quase metade desses números puxados, infelizmente, por um grupo de 3 países que incluem o Brasil, né? Estados Unidos, Índia e Brasil estão puxando as infecções no mundo todo, então a gente poder parar e respirar e falar um pouco sobre os avanços da tecnologia e da ciência, mesmo que eles só venham a estar na nossa frente efetivamente no ano que vem, pelo menos dá um alento e uma perspectiva de que isso possa mudar. Ari, eu te agradeço muito por essa conversa aqui no Boletim. A gente volta a se falar na semana que vem, mas acho que vale sempre um alerta, né? Não é porque tem notícia boa sobre vacina que a gente pode sair para a rua. Quem puder tem que continuar em casa. A vacina ainda demora para chegar, não é para o mês que vem, não é para o fim do ano. Os testes estão acontecendo, nos resta torcer e fazer a nossa parte, né, Ari?
Estou contigo, Nara. Essas medidas continuam sendo essenciais. Então, seguimos na nossa situação de vigilância total, E tentando garantir ao máximo segurar esse avanço da doença no Brasil para que a gente tenha um momento favorável com vacina muito em breve.
É isso aí, Ari. Até semana que vem.
Até, querida. Tchau.
Pois é, sempre vale a recomendação do isolamento social e da higienização. Quem puder, fique em casa e faça uso de todas as medidas de higiene que estão sendo propagadas para o combate à pandemia. A gente aproveita que está falando sobre os caminhos para combater a Covid-19 pelo país para chamar a repórter Lu Sudré, da redação do Brasil de Fato, que vai falar sobre os números da pandemia. Oi, Lu, como vai?
Olá, Nara. Eu vou bem e espero que você e nossos ouvintes também. Bom, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o novo coronavírus já causou a morte de 87.004 brasileiros. As informações foram atualizadas no domingo, dia 26 de julho. Nas 24 horas, entre sábado e domingo, foram confirmados 555 novos óbitos. Nos dias anteriores, o crescimento dos números também foi grande, Nara. O país registrou 24.579 ocorrências da Covid-19 de quinta para sexta-feira, por exemplo. Agora, o número total de infectados no país é de 2.419.091. Os estados de São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro lideram em número de casos e óbitos. São Paulo é o primeiro da lista, com 483.982 infecções e 21.606 óbitos. Ceará está com 162.085 contaminações e 7.493 mortes. O Rio de Janeiro, por sua vez, registra 156.325 casos da doença respiratória e 12.835 vítimas fatais. E a questão em nível global também é preocupante. Nesta semana, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, relatou recordes de contaminações no mundo todo, e quase metade desses casos foram nos Estados Unidos, Brasil e Índia. Apenas na última sexta-feira, dia 24 de julho, por exemplo, foram 284.196 casos confirmados e 9.753 mortes em todo o planeta. Até o momento, mais de 15 milhões de pessoas já pegaram a doença respiratória em todo o mundo oficialmente. Os casos fatais somam quase 626 mil. Mas voltando ao Brasil, temos também um contexto ruim em relação aos dados das semanas epidemiológicas. Ainda não temos as informações fechadas da semana atual, mas o país registra mais de 7 mil mortes por período há 5 semanas consecutivas, segundo informações disponibilizadas até 18 de julho. Conforme o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, alguns estados brasileiros já começaram a registrar uma nova onda de crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, uma das principais complicações da Covid-19. As informações, compiladas até 18 de julho, já indicavam que o número de novos casos semanais havia iniciado o processo de queda, mas voltou a subir no Amapá, Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro. Enquanto isso, outras cidades da federação ainda enfrentam a primeira onda da síndrome. É o caso de todos os estados da região sul, além de Sergipe e Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mais de 99% das mortes pela síndrome respiratória aguda grave no Brasil atualmente ocorreram em pacientes infectados pelo coronavírus. Eu vou ficando por aqui, Nara. Uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Volto contigo. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré. O assunto agora é previsão de aulas presenciais. O debate é prioridade no Bem Viver e a gente segue acompanhando casos pelo Brasil. Destacamos agora a situação do Distrito Federal. Isso porque o governo local publicou um decreto que autoriza o retorno das atividades pedagógicas nas escolas públicas a partir de 3 de agosto. A gente confere a questão com a repórter Maia Tawane, de Brasília, para a Rádio Brasil de Fato.
Em meio ao cenário incerto da pandemia, o governo do Distrito Federal publicou um decreto que permite o retorno das atividades pedagógicas nas escolas, a partir do dia 3 de agosto. O secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, garante que haverá todo o suporte necessário para esta retomada nas escolas.
O decreto prevê que a partir do dia 3 de agosto está autorizado o retorno das atividades pedagógicas nas escolas. Nós testaremos os professores, nós prepararemos todo o protocolo e teremos uma volta gradual e segura para os nossos estudantes, para os nossos professores, para os nossos servidores, para toda a comunidade de educação.
Com a taxa de isolamento social caindo e os números de óbitos aumentando, esta ameaça do retorno presencial preocupa os professores, que alegam a falta de segurança e estrutura para retomarem os trabalhos nas escolas. A diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Berenice Dark, explica que a categoria não é contrária ao retorno das aulas, mas pede que exista diálogo para fazê-lo da melhor maneira possível.
A escola ela tem que dar as condições diferenciadas. No espaço em que nós tínhamos de várias salas com metragens, inclusive diferentes, com iluminação diferente, com ventilação diferente, a gente sabe que a gente vai ter que pensar esse espaço para um número menor de estudantes, para um trabalho diferenciado em relação à sua permanência na escola, lanche, higienização, enfim. Tem um debate grande que nós precisamos construir. E neste momento a escola não está pronta para isso. Por isso entendemos que é importante construir o retorno, não nos negamos, até porque nosso espaço de trabalho, nosso espaço é a escola. E para construir essa normalidade é preciso muita escuta, e nós o estamos fazendo. Né? E queríamos, inclusive, garantir que essa escuta fosse feita pelas representações de governo.
O retorno das aulas presenciais envolve uma série de questões, como transporte e condições sanitárias para que estes alunos se previnam do vírus, fato que incomoda os responsáveis por estes estudantes. É o caso da mãe Débora Pontes, que também é professora. Ela conta que enquanto os números da doença forem altos, não se sentirá segura em deixar sua filha ir à escola.
Bom, não me vejo segura para mandar novamente minha filha para a escola, pegar um transporte público lotado, porque são horários de pico que ela pega, e ainda ficar num ambiente escolar, que as salas são fechadas, muitas salas não são bem arejadas, tem apenas um ar-condicionado, e depois retornando também com o transporte público. Não vejo essa possibilidade no momento. Espero que pelo menos os casos tenham uma queda drástica para que depois haja o retorno às aulas.
Mesmo com a oposição de grande parte dos professores e pais, a previsão para a retomada das aulas presenciais começa com a testagem para a Covid nos profissionais de educação, nos próximos dias de agosto. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawane.
Eu destaco que o estado do Maranhão também chegou a divulgar uma volta às aulas presenciais para o dia 3 de agosto, mas uma nova portaria da Secretaria de Educação adiou o retorno para 10 de agosto. A gente faz questão de reforçar a mensagem de vários especialistas que passaram aqui pelo Bem Viver e alertam sobre os perigos de um retorno precipitado às aulas. Recentemente, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, também reforçou essa mensagem. Vamos falar sobre educação, mas dessa vez sobre um assunto que não preocupa. Muito pelo contrário, anima bastante, traz esperança na luta pela igualdade no ensino superior. Para o ano que vem, a Universidade de São Paulo, a USP, vai destinar metade das vagas do vestibular para candidatos que terminaram o ensino médio em escolas públicas. É isso mesmo que você ouviu. A marca de 50% garantidos para cotas é resultado de metas estabelecidas proporcionalmente desde 2018. Mais detalhes com Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional.
A USP vai reservar metade das vagas para estudantes de escolas públicas. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo vai destinar metade das vagas do vestibular para candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. A proporção é resultado da política de cotas, que começou a ser adotada no vestibular de 2018, quando 37% das vagas foram destinadas para alunos da rede pública. Esse percentual foi aumentando progressivamente até chegar aos 50% do vestibular de 2021, que era a meta definida pelo programa. O vestibular da USP é organizado por uma fundação ligada à própria universidade, a FUVEST. A diretora executiva, Belmira Bueno, esclareceu que as cotas raciais para estudantes pretos, pardos e indígenas estão incluídas nas vagas para escolas públicas.
É importante esclarecer dois aspectos. Primeiro, que os alunos que podem se inscrever nessa categoria, eles têm que ter cursado o ensino médio completo nas escolas públicas. E, segundo, que nesse percentual estão incluídos os pretos, pardos e indígenas, os denominados PPIs. Então, eles fazem parte desse conjunto de 50% reservados à escola pública.
Parian Douglas de Azevedo, estudante de Ciências Sociais e militante do Movimento Negro da USP, o resultado é positivo, mas ainda falta muito para a universidade conseguir alcançar a igualdade racial.
Existe uma desigualdade muito grande dentro desses 50%, entre desigualdade grande entre as escolas, né? Existe ainda uma desigualdade entre pessoas que estudaram em institutos federais, pessoas que estudaram em escolas técnicas, públicas, que tem uma maioria branca. Então, se avançou, com toda certeza, foi uma pauta que a gente reivindicou, mas ainda não resolveu. Ainda tem outras coisas que é a fiscalização das cotas raciais, tem também uma questão da pós-graduação, que ainda é uma coisa local, tem alguns cursos que tem ou não. E tem uma outra pauta que foi levantada pelo movimento, que era um vestibular específico para indígenas.
No próximo vestibular, a USP vai abrir 11.147 vagas. Desse total, 8.242 vão ser preenchidas pelo sistema de vestibular. O restante, 2.905, vão ser preenchidas pelo Enem via SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O cronograma do vestibular foi adiado e começa com quase 2 meses de atraso. Isso em função da pandemia de coronavírus. A primeira fase no dia 10 de janeiro e a segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro. As inscrições vão de 31 de agosto até 23 de outubro. Nessa sexta-feira, termina o prazo para que estudantes de baixa renda garantam a isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 182. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Tem mais atualização sobre a situação do acesso ao ensino superior. É que na semana passada, a Universidade de Campinas, Unicamp, anunciou que não vai abrir vaga para candidato que vai fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O motivo, segundo a Unicamp, é que a mudança de datas no Exame Nacional impossibilitou o calendário para 2021. Vale a gente lembrar que o Ministério da Educação disse que estava dialogando com as instituições para definir as datas da prova. No entanto, parece que isso não aconteceu com todo mundo, né? Já que a Unicamp, por exemplo, está dizendo que o calendário do Enem não vai fechar com o calendário da instituição. Será que esse diálogo aconteceu e atingiu todo mundo mesmo?
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Julho está quase acabando, mas destacamos que neste mês é celebrado o centenário de Florestan Fernandes, um teórico que verdadeiramente dedicou a vida à classe trabalhadora. A data de 22 de julho marcou 100 anos do nascimento do sociólogo e deputado que mantém viva uma essência de transformação para o nosso Brasil. Vamos mergulhar um pouco na história de vida de Florestan e conhecer as relações entre as origens dele e a contribuição pelo país. A reportagem é de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato, com locução de Douglas Matos.
Filho único de Maria Fernandes, portuguesa que chegou ao Brasil para trabalhar no campo aos 13 anos de idade, Florestan Fernandes nasceu em 22 de julho de 1920, e viveu os primeiros conflitos de classe dentro da casa da família Bresser, onde a mãe trabalhou como empregada doméstica em São Paulo. Os poucos anos ali foram suficientes para que Florestan entendesse que a casa, para ele e a mãe, era do quarto onde dormiam, no quintal, até a cozinha. Somente até a cozinha. Dali para frente, a barreira só podia ser ultrapassada com a permissão e o acompanhamento de um dos Bresser. Permissão a mesma que não foi solicitada para ter o nome trocado pelos donos da casa. Na visão dos patrões, Florestan, nome de um personagem da ópera Fidelio de Beethoven, não era cabível para um filho de uma empregada doméstica. Chamavam-no então de Vicente, que consideravam mais apropriado. O ponto final da experiência na Casa Bresser, que anos mais tarde ele considerou essencial do ponto de vista sociológico, se deu quando os patrões pediram a Maria Fernandes que entregasse Florestan a eles. Em resposta, a portuguesa afirmou que só cachorro se dá, pegou as coisas e foi morar em cortiços. Diante da situação, Florestan, aos 6 anos de idade, começou a trabalhar como engraxate para ajudar na sobrevivência da pequena família, como conta o filho dele, Florestan Fernandes Júnior.
Assim foi a vida deles, vivendo em condições precárias, em cortiços. Então, todo o aprendizado dele vem desse período. E ele nunca se afastou. Ele falou até que a maior luta dele durante a vida foi não se afastar das suas origens.
Somente aos 17 anos, depois de passar por diversos empregos, Florestan retomou os estudos, fez um curso de madureza, como se dizia à época, para concluir o que hoje se conhece por ensino médio. Em 1944, terminou o curso de Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Para Miguel Yoshida, editor da Expressão Popular, compreender a origem de classe de Florestan é fundamental para entender todo o seu desenvolvimento teórico.
Por mais que durante boa parte da vida ele tivesse ligado à universidade com preocupações acadêmicas, ele nunca perdeu essa perspectiva de olhar para o mundo e para a construção da teoria desde os de baixo, nunca teve fora da perspectiva dele.
A partir desse olhar, Florestan Fernandes constrói aquilo que permanece por todo o seu trabalho, para além de uma teoria, mas como uma tarefa política, a conexão entre pensamento e prática, a fim de fornecer as ferramentas para a classe trabalhadora conseguir transformar a própria realidade, como explica Yoshida.
A preocupação central dele nos últimos 20 anos de vida é de conseguir construir uma compreensão do país, né, que possibilite a transformação dele.
Florestan defendia que há uma manutenção do padrão de dominação de classe com o cultivo de heranças escravocratas refletidas nas dinâmicas sociais. Para ele, a construção de um país pautado em reformas agrária e educacional, por exemplo, é tarefa dos trabalhadores. E é aqui que entra a prática revolucionária e a educação como um dos pontos de partida. Durante toda a vida, Florestan se preocupou intensamente com o tema da educação e defendeu um ensino gratuito, laico e de qualidade. Já na última década de vida, enquanto foi deputado constituinte pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Florestan ajudou a fundar as bases do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, bem como os princípios constitucionais da educação brasileira na Assembleia Constituinte. Em 1969, durante a ditadura militar brasileira, o preço foi ser aposentado compulsoriamente após o governo baixar o AI-5, quando Florestan, então, decide se exilar nos Estados Unidos e no Canadá, onde foi professor titular na Universidade de Toronto até 1972, quando retornou. Para além das contribuições de Florestan Fernandes na educação e na transformação das relações de classe, outra lição do sociólogo que fica é a necessidade de se construir uma frente democrática entre os partidos de esquerda e enfrentar o autoritarismo. Para ele, o fascismo nunca morreu. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
Que bela história! A gente reforça aqui que uma das homenagens ao sociólogo e deputado vem da Escola Nacional Florestan Fernandes, idealizada pelo MST em 2005 e que está localizada em Guararema, no estado de São Paulo. Carrega o nome desse brilhante intelectual brasileiro que realmente pensou no trabalhador ao longo de sua atuação. E na inspiração da teoria e prática, como ouvimos na história de Florestan Fernandes, vamos lembrar os recados que estão sendo dados com muita sabedoria pelos povos que convivem com as matas e as águas no Brasil. Manter viva a nossa biodiversidade é uma teoria afirmada e confirmada, tanto no campo popular quanto acadêmico. Mas, por outro lado, o senso capitalista parece alheio a uma realidade que dia a dia é retratada pelo apelo popular e pelos dados dos institutos de pesquisa. O tom dessa mensagem de alerta está ficando mais alto, principalmente com a constituição de governos como o de Bolsonaro. De acordo com especialistas, há um nítido processo de vista grossa do governo federal diante de queimadas e desmatamentos que estão acelerando a destruição da biodiversidade no Brasil. A gente faz um convite agora para ouvir a mensagem de quem está na lida do bioma amazônico. O quadro Brasil de Fato Entrevista ouviu José Antônio da Conceição Camilo, que é extrativista, mora em Boca do Acre, no sul do Amazonas. Ele falou sobre o modo de vida conflitante na disputa por espaço e o futuro da floresta amazônica.
Eu, para mim, sem floresta eu não vivo, eu sou bicho do mato. Eu sou do tempo da santa fartura e o finado respeito. Eu fui criado dentro da floresta com produtos naturais. A minha mãe, eu com 20 dias de nascida, ela quebrava castanha do Brasil, tirava aquela pelezinha de cima e ralava, botava na macaxeira ralada, espremia, fazia um mingau e me dava. Hoje eu tenho 60 anos de idade e não tenho inveja de muita gente que foi criado na cidade grande com tanta regalia.
Importância da floresta.
Sem a floresta, jamais ninguém vai viver. Então, eu peço que os governantes tenham compaixão da humanidade e mantenham a nossa floresta em pé. O que que ele vai fazer acabando com a floresta e deixando esses pais de família, essas crianças, essas pessoas que dependem da floresta, vai fazer o quê? Eu não tenho raiva deles. Eu tenho dó de quando ele sair desse mundo, no outro mundo que ele chegar, que vê o que fez, o que ele vai receber em troca do que eles estão fazendo de mal, inclusive para a nossa floresta amazônica.
A defesa da floresta com Bolsonaro no poder.
Avançou para pior. Conforme o que ele conversa lá, o pessoal da laia dele vai agindo aqui, dando trabalho para o CMBio, para o IBAMA, porque aqui ficou assim, ele não valoriza esse trabalho que nós estamos fazendo. O que ele quer é que as cooperativas saiam da frente para eles poderem começar a fazer fazenda, destruir a floresta. Eles entram acabando com tudo, as castanheiras transformam em madeira e saem quebrando tudo, acabando com tudo. E isso, depois que o Bolsonaro entrou, piorou 100%. Inclusive, a gente tinha um projeto aí que, com esse desmoronamento do presidente, a gente também perdeu esse projeto. E, inclusive, aqui nós estamos na terra do Chico Mendes, não está muito longe, não. Então, o que eu peço é isso que eu terminei de falar agora, que o pessoal observe, preste atenção e ajude a defender, não destrua quem está defendendo.
Cooperativismo e os produtos da Amazônia.
É a única maneira que tem para a gente preservar a floresta. Por exemplo, essa área que nós estamos atuando, ela está protegida. E a cooperativa, a Cooperar é uma única cooperativa que tem aqui no município que nós moramos. Então, através desse trabalho do cacau nativo e da castanha, é que está se conservando essa mata em pé, que é esse que é o objetivo da cooperativa, conservar a natureza viva e levar trabalho aos produtores que tanto têm lutado e que só têm sido passados para trás por atravessadores. Eles estão se conscientizando e pararam de vender pedacinho de terra e agora estão plantando cacau, estão fazendo safra, estão trabalhando com outra atividade. Tem amazonense aqui na região, tem produtor que se eles zelassem o que tem de cacau, copaíba, andiroba e castanha, ele vivia tranquilo com qualquer outro cidadão classe média velho. Mas como não tem incentivo e o governo não dá esse incentivo, os prefeitos não ajudam, os vereadores são tudo comprados, aí os pobres ficam sempre na solidão. Nós temos essa cooperativa aqui desde 2003, nunca veio um prefeito que saber o que nós estamos fazendo. Então a gente encara, porque temos coragem, temos fé na natureza, que a natureza nos proteja e nos dê força para nós manter ela em pé, porque é muito a quantidade de pessoas que vivem porque a floresta está em pé. Se destruir ela, destrói muitas famílias. Então a gente está nessa luta e assim, é meio devagar, é difícil, é perigoso, porque aqui a gente trabalha diretamente nos rios, nos lagos, nos igarapé, aí evitando inseto, evitando feras bravas, tudo a gente encara. E temos que correr atrás de dar assistência para o produtor, temos que ir lá fazer oficina para eles, receber eles aqui, passar para eles o que é a cooperativa, qual é a atividade da cooperativa, o que a cooperativa quer do produtor. Então, a logística fica muito cara, mas é compensável, é bom, porque quando a gente vê o produtor com uma casa nova, uma canoa nova, um motor de polpa na canoa, sair do remo, ter sua boa malhadeira, seu bom teçado, o seu par de bota, isso para a cooperativa é honra.
Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com José Camilo. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato.
Para concluir o Bem Viver dessa segunda-feira, nada melhor que falar sobre resistência. Existem diversas experiências que preservam e multiplicam o patrimônio das florestas. Que tal a gente conhecer um trabalho reconhecido por prêmio internacional e coletivo? A gente vai saber agora sobre a rede de sementes do Xingu. É hora do Momento Agroecológico. Quem vai apresentar para a gente é a repórter Catarina Barbosa.
Momento Agroecológico.
A rede de sementes do Xingu ficou entre os 11 vencedores do Ashden Awards 2020, um prêmio internacional destinado a reconhecer e premiar iniciativas com soluções comprovadas nos campos do clima e energia de todo o mundo, incluindo empresas, organizações não governamentais e o setor público. A iniciativa foi escolhida entre mais de 200 ideias de todo o mundo. Com mais de 10 anos de trabalho, a rede, junto a parceiros, recuperou quase 7 mil hectares de áreas degradadas na bacia do Xingu e Araguaia e outras regiões do Cerrado e da Amazônia. Eliane Rigg é agricultora e mora no projeto de desenvolvimento sustentável Bordolândia, localizada no município de Serra Nova Dourada, no estado do Mato Grosso. Ela conta que a rede é composta por 568 coletores, entre indígenas, assentados e agricultores que vivem na cidade. E pontua que cada grupo realiza uma parte importante do processo: coleta, distribuição e comercialização das sementes.
Então, somos da agricultura familiar, aí nós consorciamos bastante adubação verde, feijão de porco, também temos aves nativas, angico, xixá, caju, além da fruta, nós temos a semente também para nos dar renda, né? No caso dos indígenas, eles coletam no território deles. Depois de lá, eles enviam para a casa de semente de Canarana. Aí a casa de semente que distribui a semente.
A coleta de sementes é realizada dentro de cada núcleo familiar ou aldeia. Nessa época de pandemia, a entrega é feita por meio de agendamento para evitar aglomerações. O Ashden Awards é concedido anualmente por uma organização baseada no Reino Unido. A agricultora festejou o resultado e não esconde o tamanho do orgulho pelo reconhecimento, porque o projeto beneficia uma série de pessoas.
Os indígenas estavam preocupados, a água do rio Xingu estava diminuindo. Aí o ISA sempre trabalhou com os indígenas, e daí eles foram estudar e cobrir as nascentes do rio Xingu fora do território. Então eles tinham que fazer alguma coisa. Aí juntou várias entidades e chamou para uma campanha, e dessa ideia saiu a rede Semente Xingu. Saber que a nossa rede foi premiada, que o nosso trabalho está dando resultado, que nós estamos conseguindo mudar menos um pouquinho o mundo, né? Para nós é muito orgulho.
Para o agricultor Antônio Augusto Marques Martins, morador do assentamento Caeté, na cidade de Diamantino, também no Mato Grosso, a premiação é muito mais do que os benefícios da segurança alimentar, da recuperação florestal e da manutenção das nascentes. Para ele, a premiação é também um resgate às suas origens. Para a subsistência, ele planta alface, rúcula, pimentão, pimenta verde, abóbora, batata doce, mas conta que no local onde vivem hoje 236 famílias, há também cultivo de monocultura e pequenas cabeças de gado.
Eu pude resgatar a coisa que eu sempre achei e acho muito importante na vida de um ser humano. Todas as fases são boas, são importantes, mas se você perguntasse para mim, qual a fase você mais gostou, se você pudesse escolher, você voltaria para minha infância. Então, eu pude, né, como várias crianças do interior, subir em pé de manga, de goiaba, de caju, ver animais, ter horta no fundo de casa. Então, isso para mim, depois de um tempo que eu vivi na cidade, então isso para mim é uma realização.
Para a consolidação da rede foram utilizados mais de 221 toneladas de sementes e mais de 220 espécies nativas. Apesar de morar no campo ser uma realização para o Antônio, o prêmio foi uma surpresa.
Que isso de uma forma, um impacto, né? Quando se você ganha essa notoriedade fora do seu território, fora da sua região, a gente acredita que isso possa impactar bastante em questão da gente fazer essa ligação da restauração ecológica. Então isso impacta melhor porque a gente consegue mostrar que é um caminho correto, menos oneroso, que é a recuperação ecológica, né, através das sementes florestais nativas.
A rede de sementes do Xingu é uma rede de trocas e encomendas de sementes de árvores e outras plantas nativas da região do Xingu, Araguaia e Telespires. As sementes são coletadas e beneficiadas, gerando uma renda de R$4 milhões, que são repassadas diretamente para as famílias. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Valeu, Catarina, muito bacana conhecer a experiência da Rede Xingu e saber que muitas mãos estão mantendo a herança genética das nossas vidas. O Bem Viver desta segunda-feira vai ficando por aqui. Um ótimo começo de semana para você e amanhã, terça-feira, tem mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir o Bem Viver no nosso site radio.brasildefato.com.br. E olha a rede de emissoras que transmitem o programa em diferentes municípios brasileiros em vários horários. Então, com a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, e completam a nossa rede a Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará, a Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná, e a Rádio PIF de Brasília, que você escuta no site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, procura o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, terça-feira. E a gente vai estar te esperando, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.